São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, dia do surdo mudo e dia nacional do rotariano.
Essa edição 13.514 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, faz bastante calor e o tempo quente vai provocar aumento da nebulosidade, mas pequena chance de pancadas de chuva na região. A temperatura continua em elevação, os termômetros agora marcando 29 graus. Estado de São Paulo tem maior ocupação de UTIs desde o início da pandemia.
E o governo de São Paulo vai oferecer vaga a pais e alunos em escolas estaduais.
E você vai saber como denunciar irregularidade na aplicação da vacina.
Deslizamentos deixam 6 mortes em Minas Gerais.
O governo promete antecipar o 13º e o PIS.
E dor na coluna lidera a lista do auxílio-doença.
Governador Dória deve anunciar amanhã novas restrições para combater a Covid. E
daqui a pouco entrevista com o presidente da CIMA, Associação Comercial Industrial de Monte Alto.
Campeonato Brasileiro Série A termina quinta-feira.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Estaremos entrevistando o presidente e o vice-presidente da Associação Comercial, o Pedro Pedonati e o Samuel Maria, para falar sobre o lançamento da campanha 2021 também. Conferindo aqui os números do coronavírus, amanhã o governador de São Paulo irá fazer um pronunciamento anunciando novas restrições para combater a Covid no estado de São Paulo, principalmente na nossa região e alguns municípios que estão quase em colapso da doença. Monte Alto, boletim de ontem. Nossa cidade está com 23 pacientes aguardando o resultado do exame. 4 na enfermaria, 19 no isolamento domiciliar. 109 pacientes em tratamento. 6 na UTI, 5 na enfermaria e 98 em isolamento domiciliar. Monte Alto registra até ontem 54 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação, nós temos 14 leitos para a Covid na UTI, 7 estão ocupados e 7 leitos estão livres. Na enfermaria, temos 22 leitos, 11 estão ocupados e 11 estão livres, 50%. Estão internados na UTI 6 pacientes de Monte Alto e um paciente com suspeita da Covid que está na UTI, esse paciente é de Serrana. Diz que Covid, 3241-1023.
O Instituto Butantan entrega hoje 1.200.000 doses da vacina Coronavac para o governo federal. O montante faz parte dos 3.400.000 que serão distribuídas ao Ministério da Saúde nos próximos dias. A expectativa inicial era de fazer 8 remessas diárias de 426 mil. Entretanto, segundo Dimas Covas, que é diretor do Instituto Butantan, a capacidade foi ampliada e já hoje serão entregues 1.200.000 doses.
E as equipes estão recolhendo galhos hoje, passando nos bairros, que é no centro todos os dias, no bairro São Cristóvão, no Jardim Novo Bela Vista, continua no Jardim Imperial e também continua no Jardim Tangará. Portanto, as equipes estarão passando nesses bairros hoje, recolhendo galhos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedeu hoje o registro definitivo à vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. O registro definitivo autoriza a importação da vacina para o Brasil. A vacina é a primeira contra a doença a obter o registro sanitário definitivo no país, mas ela ainda não está disponível aqui no Brasil. As duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são a de Oxford e a de Coronavac, mas ambas têm autorização de uso emergencial e não o registro definitivo.
Nós estamos recebendo aqui alertas a alguns setores da prefeitura da nossa cidade. As pessoas estão preocupadas aí com o número que vem crescendo de coronavírus no nosso município, na nossa região. E alguns setores da prefeitura, principalmente aqui no almoxerifado, alguns funcionários sem máscaras, ali naquele relógio de ponto, sem fazer higienização, todo mundo colocando lá o dedo no mesmo lugar. Cada setor tem os seus responsáveis. O responsável é fazer uma reunião, conversar com os funcionários. Vamos dar um exemplo, que a prefeitura cobra, mas tem que dar exemplo. Todo mundo com máscaras. Vários funcionários da prefeitura já foram contaminados. A prefeitura já perdeu funcionários que foram a óbitos. Então, aqui no almoxerifado, alguns funcionários ficam ali reunidos, todos sem máscaras. Vamos procurar saber aí do responsável por que eles não estão usando máscaras.
11 horas 6 minutos 30 segundos.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Ovos brancos grandes com 20 unidades, 12,50. No cartão Savegnago, 11,90. Feijão carioca caminho 1 quilo, 5,95. Capa do colchão mole Friboi, peça inteira, vácuo quilo, no Saviganho, 24,90. Café Vasconcelos, 500 gramas, 7,45. Alho importado Lugana 100 gramas, 1,69. No cartão Savegnago, 1,59.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$755. Vitro de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-47. 707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo o presidente da Associação Comercial Industrial, acima o empresário, o Pedro Luiz Perdonati. Está acompanhado do vice presidente da CIMA, empresário Samuel Maria. Pedro, bom dia, Pedro.
Bom dia a todos os ouvintes.
Samuel, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí de Montreal.
Nós temos vários assuntos, porque hoje também teve a campanha, né? O lançamento da campanha 2021, nós vamos falar já sobre o lançamento. Antes, quero falar com você o seguinte, sobre o novo calendário da abertura do comércio aos sábados, no dia do pagamento e também no dia do vale. Houve uma concordância entre os comerciantes, ô Pedro?
Isso, nós tivemos várias reivindicações ligando na sede da CIMA, pedindo essa abertura desses dois sábados. Uma reivindicação antiga do pessoal que trabalha na indústria, que eles ficam muito apertados durante a semana para fazer compras no comércio.
Sim.
E uma reivindicação que já vinha sendo feita há muito tempo. E aí muitos lojistas pedindo, aí nós decidimos de colocar dois sábados. O sábado depois do pagamento e o sábado depois do vale, que deu dia 20.
Mas aqui pelo calendário eu estou vendo, né? É facultativo.
Claro, é facultativo. Se alguém, eu não posso abrir nesse
não
sábado.
Não quero abrir.
Não tem problema. É uma decisão do próprio comerciante.
Certo. Eu estou vendo aqui, se no sábado você quer fechar às 12 horas, 12h30, fecha, tudo bem.
Sem problema nenhum.
Tanto naquele sábado, dia do pagamento, como também no sábado, dia do vale.
Exatamente.
Certo. Como foi o lançamento da campanha hoje? Inclusive o Paulo Moretti esteve presente, Pedro.
Então, a campanha do 2021 premiado, ela já é uma campanha que já, a marca 2021 premiado já é uma marca que já vem de vários anos, né? E a gente não poderia deixar de fazer esse ano novamente. Apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando desde o ano passado, a associação acredita demais no comércio, incentiva, e a gente fez uma campanha muito agressiva até. Né, ela está com uma premiação até maior do que a premiação do ano passado.
Foi uma das melhores, viu, a premiação ano passado. Uma das melhores aqui, acho que no estado de São Paulo.
Exatamente. Tá? E esse ano, essa campanha, ela está até superando, e a gente está acreditando, apesar de todas essas dificuldades que a gente está tendo.
Certo. Deixa eu falar com o Samuel Maria, vice-presidente. Samuel, com toda essa pandemia, a gente nota que os nossos comerciantes estão mantendo aquela disciplina e cumprindo as regras, né?
Sim, está cumprindo mesmo, até saiu no jornal que Monte Alto ficou em segundo lugar.
Isso,
do estado de isolamento. E o comércio está mantendo a mesma coisa, álcool em gel, 40%, está tendo uma disciplina muito grande dentro do nosso comércio, da nossa cidade.
Que é a colaboração que os comerciantes pedem, né? Que é isso mesmo, para poder trabalhar. Mas eles estão, sim, cada comerciante fazendo aquela disciplina dentro do seu estabelecimento.
Moreira, nós tivemos lá hoje a imprensa presente lá na apresentação dessa campanha 2021 premiado, e um diferencial que já aconteceu ano passado, né, Pedro? Os comerciantes que aderiram à campanha vão receber as seladinhas nessa primeira rodada de forma gratuita.
Exatamente.
Gostaria que você explicasse isso.
Isso aqui, quem comprou a campanha o ano passado já vai receber para esse primeiro mês de campanha, que é o mês do Dia da Mulher,
mês
de março, que vai ser já, que não tinha no calendário, a gente acrescentou mais essa data, ela já vai receber gratuitamente. A partir de sábado já está rodando, então a pessoa já vai receber, já pode distribuir e já vai concorrer ao final do mês uma TV Smart de 55 polegadas. E aí continua depois as outras meses a premiação.
Quer dizer, e os comerciantes que quiserem aderir à campanha são os associados, ou aquele que quiser aderir e não é associado, pode se tornar associado de forma bem fácil.
Né? É bem fácil, tranquilo, é só ligar na associação. O valor que é cobrado de mensalidade é um valor irrisório.
Simbólico.
Simbólico, é até para... E tantos benefícios que vai ter com a sendo sócio. Além de convênios, tem o Serasa, tem um aplicativo da associação que pode usar esse aplicativo para fotos da loja. Tem diversas coisas. É difícil até a gente lembrar de todos aqui de momento, mas é só ligar na associação, ou uma pessoa vai procurar, associa e participa da campanha. A campanha de Monte Alto é a campanha da região. Oxalá, se não é do Brasil, a maior campanha que tem.
Olha, isso chama atenção exatamente pelo momento que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos ano passado essa pandemia que começou em março, ela continua. Vocês fizeram a campanha o ano passado, estão reforçando a campanha desse ano, porque a campanha desse ano nós temos aqui 8 motos, é isso, né?
Isso.
8 motos, 3 carros, 7 bicicletas, uma TV 55 polegadas e mais vales compras, não é isso?
Isso, tem o vale compra, são R$24 mil em vale compra.
Como funciona? É distribuido nas seladinhas?
Distribuído nas seladinhas. Aí a pessoa vai comprar numa loja. A seladinha saiu premiada, ela guarda essa seladinha, procura na associação e pode gastar no comércio.
Ela não precisa exatamente gastar naquela loja que ela foi contemplada, que ela ganhou a seladinha?
Não, ela pode gastar em qualquer loja.
Tá certo. E a premiação vai até R$200.
Até R$200. Ela começa com 30, 40, 50, 100, até R$200.
É interessante, porque de repente você ganha seladinha em uma loja, você tem intenção de gastar esse valor em uma outra loja, né?
Exatamente.
É bem interessante.
É o que a gente fala, né? A gente está fomentando o comércio local. Então a gente está trazendo, além da região para comprar, que no ano passado nós tivemos muitos ganhadores de cidades de fora. Então o pessoal vem comprar no comércio, e porque sabe que vai ter bastante oportunidade de ganhar alguma premiação.
E essa premiação já começa a partir de sábado agora?
A partir
essa
de
campanha?
Sábado.
A partir de sábado, dia 27.
Sábado agora? Isso. Já antecipamos para começar e começar já a incentivar, porque a gente tem que criar no lojista, no comerciante, o lado positivo, porque nós estamos cansados de receber só notícias negativas, pensando, e a gente tem que incentivar e a pessoa tem que vai começar a participar.
Ô Samuel, e quando será o primeiro sorteio?
O primeiro sorteio vai ser no dia
29.
Sorteio 29 de março.
Primeiro sorteio?
Primeiro sorteio,
o que vocês vão dar de prêmios?
É uma TV Smart, TV de 55 polegadas.
Que legal, hein?
Não, é muito bom, e por isso assim, vamos valorizar, vamos comprar no nosso comércio.
E o nosso comércio é bom.
É muito bom.
É ótimo.
É muito bom. E com essa premiação ainda, João, Paulo, vocês estão vendo que vamos valorizar aqui sim, porque aqui é muito bom e a região toda compra aqui.
E tem opções no nosso comércio, e muitas opções.
Muitas opções.
E aquela amizade, eu não sei, viu a camisa, eu vou lá, eu troco, tudo.
Exatamente.
Bem. Exatamente. Toda essa facilidade que tem no nosso comércio.
Exatamente.
Nós sabemos da complexidade para se estruturar, para se montar uma campanha desse porte, né, Pedro, né, Samuel? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Isso demonstra o grau de otimismo e comprometimento dos diretores da associação e dos comerciantes da nossa cidade, né?
A gente tem esse comprometimento, a gente já está, já encampou nessa diretoria, e a gente não vai desistir nunca. O comércio nosso é um comércio pungente, e a gente não vai deixar de estar premiando os consumidores que compram no nosso comércio. Então isso é muito importante, a gente está sempre atento a isso. E tem um detalhe, a campanha já vai ter as meninas, já vai sair para vender, esse ano, para facilitar, por conta de tantos problemas que a gente já está vivendo, nós vamos fazer poder comprar com cartão de crédito, que você pode até dividir ela em mais vezes. Então, tem essa oportunidade para diminuir as parcelas.
Diminuir um pouco
esse custo.
Outra coisa, Pedro, está certo que o calendário nós estamos vivendo hoje.
Exato.
Mas não dependendo do pronunciamento amanhã do governador. Dependendo do pronunciamento, como que fica a campanha?
Ô João, a gente trabalha com o que está acontecendo agora.
Hoje.
Amanhã tem um pronunciamento que a gente vai ter que fazer algumas mudanças. Se a gente tiver que adequar alguma coisa, como foi feito no passado, a gente vai fazer essa adequação. Mas a gente acredita que eles já começaram a perceber que o comércio, ele não é o problema da Covid. O comércio, ele ajuda a preservar. As pessoas trabalham no comércio, está tudo com álcool gel, com máscara, os próprios colaboradores. E as pessoas que vão para o comércio, elas também tá se protegendo. Em contrapartida, se esse comércio está fechado, a gente não sabe como é que elas ficam em casa. E é onde que tem mais
aglomerações,
é onde que está a contaminação é muito grande. Então a preocupação nossa é que é o governo do estado entender que o comércio não faz parte, não tem culpa disso, ele ajuda a preservar. E é uma maneira da gente se fazer, mas longe de nós, comerciantes, longe de nós, da associação, desobedecer ordens que venham do governo federal, do governo do estado.
Certo.
Certo? A gente tem por...
Pode não concordar, mas precisa obedecer.
Mas precisa obedecer. A gente tem que seguir, a gente segue fielmente, e a gente só está colocando que é importante a população saber que nós não somos os vetores, né?
Você sabe que os comerciantes estão bem conscientes. Teve um comerciante que mandou para nós aqui que ele perdeu dois clientes. amigos, porque não deixou entrar sem máscaras. Isso é super importante, né, Samuel?
Muito importante, né, João? Porque a pessoa tem que se conscientizar e saber o que nós estamos passando. E tem que fazer mesmo isso. E Monte Alto está sendo um bom exemplo na nossa região dessa preservação da vida, que é o mais importante.
Ele falou, vou fazer o seguinte, meu amigo, tudo, mas não posso deixar ele entrar?
Não pode deixar entrar.
Clientes, tem mais três clientes na minha loja.
Não pode deixar
entrar. Ele vai entrar sem máscara?
Não pode deixar entrar.
E não deixa mesmo.
Moreira, só para passar informação para os nossos ouvintes, sorteio das motos, Dia das Mães, a primeira moto. É isso, né, Pedro?
Isso. Primeira moto, depois no Dia dos Namorados, mais uma moto.
Dia 14 de julho.
No dia 9 de agosto, Dia dos Pais, outra moto. No dia 13 de outubro, são sete bicicletas que hoje o pessoal está apaixonado com o bike. Então, nós, no Dia da Criança, o que nós fizemos? Nós incorporamos bicicletas para ser sorteado. E tem bicicletas aqui que é a bicicleta queridinha do pessoal, né?
É preferida.
E depois, no dia em novembro, a Black Friday, o que nós fizemos ano passado? Nós transferimos o carro desde as mães, que nós estávamos todo mundo parado, nós transferimos para novembro. Foi um impulso no final do ano muito grande. Então, o que nós fizemos? Mantemos essa premiação, que é um carro zero quilômetro, na Black Friday em novembro, que vai ser sorteado no dia 29. E em dezembro já é aquela...
Sorteios semanais,
né? Que é uma moto por semana, as três primeiras semanas, e depois no sorteio final, que é no dia 27, são duas motos e dois carros.
E todos os sorteios serão realizados na sede da Cima. Sem aglomeração,
sem nada,
respeitando todas as regras. Isso aquece o nosso comércio, viu, Pedro?
Não tem dúvida.
Aquece bastante.
E aí já começou a criar expectativa dos sorteios, né? Porque a gente faz esse sorteio e é transparente. Todas as seladinhas, quando a pessoa vai cadastrando, ela cai numa urna que a pessoa, se ela quiser, ela passa na associação, ela está vendo, caiu o cupom dela. Então é sorteado na frente da associação, por isso que a gente vai manter esse sorteio lá.
E nós tivemos a novidade do último sorteio com caminhão urna transparente. Sim, né, Pedro?
Exato, porque em dezembro a gente tem sempre um problema, pode chover. Exato. A gente não sabe, se a gente vai numa praça,
o volume de
cupom são muito, muito grandes. E aí já tenho até já acertado, já conversamos com eles, provavelmente no final do ano a gente vai ter esse caminhão, que é uma urna, né, que pessoal
transparente,
fica visível para todo mundo, então a gente pode fazer qualquer hora, com chuva, sem chuva, tranquilo.
Tá certo. Parabéns mais uma vez a toda a diretoria por essa realização. Temos certeza que vai ser um sucesso, apesar de todos os problemas e apesar da situação que nós estamos vivendo, mas a prova disso é que o ano passado foi bem, foi um sucesso, e nós temos certeza e acreditamos mais uma vez no sucesso deste ano. Nosso abraço a todos da Associação Comercial, todos os colaboradores, estamos à disposição aqui para qualquer informação. Pedro e Samuel.
Deixa eu só tirar uma dúvida aqui do ouvinte. Uma dúvida, se eu cadastrar o meu cupom em março, ele vale para o final do ano?
Vale. Sim. O cupom cadastrado, no primeiro dia, ele já vale até no final no último premiação.
E foi bom você falar em cadastramento, Moreira, porque as pessoas podem usar o aplicativo Promoline, podem usar o aplicativo da associação, a web também, o próprio escritório no balcão lá da Associação Comercial na Gustavo de Godoy.
O cupom fica válido, então, até no final do ano.
Até no final do ano.
Pode ganhar um carro zero quilômetro.
Pode ganhar. Ele pode comprar agora em março, no mês da mulher,
e ganhar o carro
no final do ano, em dezembro.
Legal.
Então, como você disse, são mais de 200 mil reais em premiação. Pesquisas que nós fizemos, é a maior do Brasil.
É uma
das maiores do Brasil. Então, olha a oportunidade de você estar comprando no comércio de Monte Alto e aumentando ainda cada vez mais o nosso comércio.
E o nosso comércio é ótimo, tem muitas opções. Prestigio, que é nosso.
Com certeza.
Valorize, que é nosso. Porque, inclusive, os impostos ficam aqui, que é nosso também.
É isso aí.
Pedro, um abraço. Samuel, um abraço.
Um abraço, Moreira. Tudo de bom para vocês. Paulo, muito obrigado pela presença também lá no lançamento. E a gente está sempre à disposição de vocês também.
Com certeza. A parceria que funciona sempre. Um abraço, Samuel. Um abraço, Pedro.
Um abraço.
No Amarelinha. Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$755. Vitor de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Tomate longa vida, o italiano quilo 3,38. No cartão Savegnago 2,99. Peito com osso congelado, Big Frango quilo 8,95. Arroz Serra Azul 5 quilos no Savegnage 18,50. Sardinha empalmada, Laje Bom Peixe 500 gramas 9,85. Banana Nanica quilo no Savegnage 3,85.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
São 11:27, o plantão policial, uma ocorrência de furto em residência foi na Avenida Antônio Forçati, 1490, no Jardim Laranjeiras. Foi no dia 21, portanto, anteontem à noite, de acordo com informações, indivíduo não identificado pulou o muro da residência e levou o botijão de gás que estava na lavanderia daquela residência. Um furto de uma motocicleta na rua Dona Áurea 159, no Jardim das Nações, no dia 17, boletim de ocorrência foi registrado ontem. Levaram a moto, placa BJY 2256, placa de Jaboticabal, uma moto Honda CG 125 Today, na cor vermelha, ano 1992. A outra ocorrência é a ocorrência de localização, devolução e receptação. Na rua Oswaldo Dalceno, no bairro São Miguel, em Monte Alto, de acordo com as informações, uma pessoa, um homem, foi preso de 55 anos de idade, de acordo com o que apresenta o boletim de ocorrência, pelo furto e receptação de um veículo de Itaiaçu, um Jeep Renegade 1.8, placa CRU 8424. A polícia também apreendeu documentos, apreendeu um iPhone e duas chaves pertencentes ao veículo da cidade de Itaiaçu. Também uma jaqueta da marca Adidas, de cor preta com listas brancas, uma blusa de lã, uma calça em tactel, um gorro tipo balaclava. O suspeito foi levado à presença da autoridade policial, foi estipulada a fiança de R$1.100, que não foi paga, e ele então foi para a cadeia de Pradópolis.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11:30. Nós estamos recebendo a secretária da Segurança Municipal, a doutora Regina Helena, com satisfação que ela nos trouxe, está apresentando o novo delegado na cidade de Monte Alto, doutor Marcelo Melo Garcia de Lima, que será também apresentado para a nossa população. Doutora Regina, bom dia.
Você sabe que quando eu prometo, eu cumpro, né? Bom, então, sim. Quando vim aqui, na despedida do...
Você tem palavra mesmo,
com certeza.
Você falou, vou trazer, está apresentando hoje.
Vou apresentar hoje o doutor Marcelo, oficialmente aqui para todos os seus ouvintes. Aliás, né, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, João, a todos que estão nos assistindo também. Quando vi aqui, Marcelo, fazer a despedida do doutor André, comentamos, né, que eu traria você aqui. Sim. Até porque sou da família da Polícia Civil, sou e serei sempre, né, e inclusive fui me apresentar antes do oficial para o doutor Marcelo como a Regina, ex-delegada de polícia. Aí depois, na sexta-feira, o assistente do nosso delegado seccional de Sertãozinho veio nos apresentar oficialmente o doutor Marcelo, né, na prefeitura e para nós da secretaria. E aí eu falava para ele antes, né, aqui eu sou a sua colega, né, e me coloquei à disposição, assim como toda a secretaria, à disposição do doutor Marcelo.
Doutor Marcelo, bom dia, doutor Marcelo.
Bom dia, João, bom dia a todos os nossos ouvintes, é um imenso prazer estar aqui hoje.
Prazer é nosso em recebê-lo, o jovem delegado, né, que vai aqui agora assumir essa responsabilidade na nossa cidade. Por que que o senhor aceitou vir trabalhar em Monte Alto, doutor Marcelo?
Eu já havia conhecido Monte Alto na semana anterior à escolha da vaga.
Certo.
E eu passei por aqui, estava conhecendo algumas cidades, algumas delegacias, em cidades onde havia possibilidade de escolha. E acabei optando por Monte Alto porque Monte Alto é uma cidade que me chamou bastante a atenção no aspecto estrutural, no aspecto da organização, da geral limpeza, a delegacia em si, a equipe policial também é excelente, e eu já percebi isso logo na minha primeira visita aqui. Esses são todos os aspectos que me chamaram a atenção.
Gostou da cidade?
Gostei muito da cidade, já inclusive nesse último final de semana fiquei por aqui. Eu sou de Ribeirão Preto, acabei não voltando para Ribeirão, fiquei por aqui, conheci, desbravei um pouco a cidade. Achei
bom.
Muito bacana aqui, um clima gostoso, uma cidade gostosa e muito receptiva também. Isso é algo que me felicita muito e me deixa tranquilo.
Logo o doutor vai estar arrasando corações. O que que você acha, João?
Com certeza. Com certeza, isso mesmo. Agora, o senhor vai ser responsável pela delegacia civil e da delegacia da mulher também.
Isso, eu assumi cumulativamente a Delegacia de Polícia do município de Monte Alto, bem como a Delegacia de Defesa da Mulher, que ficam ambas próximas, né? Elas são próximas uma da outra. E o doutor André, que me antecedeu, já acumulava essas duas delegacias, e agora eu vou dar continuidade ao trabalho dele em ambas.
Certo. O doutor Marcelo é filho do doutor Veludo, que foi um grande delegado na cidade de Ribeirão Preto. Leva um abraço pro seu pai, viu?
Eu mando sim, obrigado.
Ó, que belo exemplo que nós vamos ter aqui na nossa cidade, né?
E já estava
trabalhando com o doutor Veludo?
Eu fiz mestrado com o doutor Veludo, né? Então, como você disse, não é que eu tenho muita idade, não. É porque eu sou mais experiente, entendeu? Então, com essa experiência... E na época que eu fiz o mestrado, acho que era anos 2000, o doutor Marcelo Veludo era... O doutor Marcelo Veludo, né? Eu era uma delegada, né? Mas ele já era muito conhecido e muito respeitado em Ribeirão.
Verdade. Agora, você continua morando em Ribeirão mesmo. Vai ficar para Monte Alto? Vai transferir a sua residência para Monte Alto?
Eu já estou morando em Monte Alto.
Já está morando em Monte Alto?
Desde quinta-feira, quando eu cheguei aqui à noite, depois de ter me apresentado na Delegacia Seccional de Polícia em Sertãozinho, desde quinta-feira que eu estou residindo por aqui, pretendo me instalar por aqui, já estou instalado, na verdade. até para facilitar a adaptação e para estar mais próximo da população. Eu acho que é muito importante a figura do delegado de polícia presente na cidade.
Falou tudo, doutor. É isso mesmo, a figura do delegado presente aqui.
Sim.
É isso que nós temos que fazer. Sim. E você é jovem, sangue novo, né?
Sim.
Há quanto tempo você é delegado, doutor Marcelo?
Eu sou delegado... Eu tomei posse no concurso em fevereiro do ano passado. Aí, quando alguém toma posse no concurso para delegado de polícia, essa pessoa precisa passar por um curso de formação. A princípio, nosso curso de formação duraria 6 meses. No entanto, em razão da pandemia, esse curso acabou tendo uma duração um pouco maior. Por isso, apenas recentemente, eu completei um ano de empossado, no dia 14 de fevereiro, e apenas recentemente é que eu comecei, de fato, comecei aqui em Monte Alto. Essa é minha primeira cidade.
Delegacia, então?
Sim, é minha primeira lotação como delegado de polícia.
Aqui vai dar sorte para você.
Se
pode
Deus
ter
quiser.
E ele já foi batizado essa semana porque já fez um flagrante. Eu falei para ele, a prova de fogo é o primeiro flagrante.
Foi o primeiro flagrante. Vê que a estrutura, né? Nós sabemos que todos os municípios estão com isso aí. Uhum. O próprio estado também. Mesmo com essa pouca estrutura, nessa hora que vai a criatividade e a colaboração de toda a equipe, né, doutor?
Exatamente. É claro que toda instituição, todo órgão, não apenas ligado à segurança pública, mas todas as instituições enfrentam as suas limitações, enfrentam as suas dificuldades. Isso é absolutamente natural. Contudo, com o uso da tecnologia, com o uso de diferentes métodos, diferentes técnicas de investigação, é absolutamente possível contornar todas essas dificuldades e otimizar o nosso trabalho policial. Eu estou bastante otimista nesse sentido e no sentido de que conseguiremos fazer um bom trabalho por aqui.
E nós temos uma grande vantagem, doutor Marcelo. Aqui tem união. Tem união da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, que é a doutora Regina, que é responsável também. Essa união, quer dizer, dá força para o efetivo e dá força para dar mais segurança para o município.
Absolutamente, porque... E eu já senti isso logo nos meus primeiros dias. A Polícia Militar, a Guarda Civil, a Polícia Civil estão muito conectadas, estão muito próximas aqui. Dando um exemplo aqui, o pelotão, por exemplo, da Polícia Militar, ele fica ao lado da delegacia de
isso,
polícia.
Ao lado, isso mesmo.
E já é próxima na questão da distância. E, então, isso apenas ilustra o quanto essas instituições elas estão próximas. E temos tudo para executar um bom trabalho, firmarmos uma boa parceria com todos os órgãos atrelados à segurança pública e comprometidos com a segurança pública.
E uma coisa positiva, João, que eu falei também, quando eu tiver a oportunidade, né, de falar com o Dr. Marcelo.
Tem uma pessoa especial te ouvindo, tá? Pode ir lendo aí, doutor Marcelo. Pode falar, doutor Marcelo.
Eu coloquei pro doutor Marcelo.
Namorada Layara. Está ouvindo e está mandando um beijo.
Ah, isso, então eu retiro. Não.
Está mandando um beijo para você, doutor Marcelo.
Outro beijo para ela.
Não, então eu peço desculpa. É Layara?
Layara,
me desculpa. Olha, retiro, viu, pessoal? O coração do doutor Marcelo já tem dona.
Está aí, liberou o peito, está ouvindo, viu?
Não, então, Layara, vamos fazer um combinado. Eu cuido dele aqui no sentido que eu vou olhar pra você se ele tá andando certinho, não vou permitir que nenhum coração se espalhe por aí.
Layara, um abraço, Layara.
Um abraço,
tá,
viu?
Ouvindo e tá vendo você também lá, de direto de Ribeirão, mandando um beijo pra você.
Não, então o que eu dizia aqui, que eu coloquei pro doutor Marcelo quando fui como delegada, né? Dizer que além de existir toda essa união das instituições aqui, ali dentro da delegacia, né, e também da delegacia da mulher, ele tá com pessoas de extrema confiança.
Sim.
Não só de extrema confiança, mas de competência também, né, João? Porque a gente brinca que a delegacia de Monte Alto, ela se toca sozinha. Porque, na verdade, todos os funcionários, eles sabem o que estão fazendo e são de extrema confiança. O único problema é que, justamente por sermos tão, né, eles serem tão de confiança, já estão quase que aposentando.
Certo.
Então, a problemática do Dr. Marcelo hoje será a falta de funcionários. Mas eu acredito que com toda essa colaboração das outras instituições, a gente consegue fazer algo melhor.
Com certeza.
Mas esse final de semana vocês tiveram muito trabalho, né?
João,
desde sexta-feira, hein?
A gente está tão preocupado com essa questão. Sabe que eu lembrei, quando eu cheguei aqui, doutor Marcelo, às vezes existia a questão do crime de dirigir, né, sem habilitação. E eu me lembro perfeitamente que eu recebia pessoas na delegacia, principalmente as mães, né, e diziam assim para mim: vocês não têm mais o que fazer do que prender meu filho só porque ele estava dirigindo sem habilitação? E hoje, eu estou no seguinte questionamento. As pessoas olham para a gente e falam assim: vocês não têm mais o que fazer do que ficar correndo atrás de festa? Gente, a gente tem muito mais o que fazer. Só que as pessoas ainda não estão tomando a devida, né, o devido olhar para essa questão do Covid.
Exato. Né?
Então, essa situação está muito grave. E os finais de semana, que nós da segurança estamos, né, o tempo todo alertas, são questões de festas, de aglomerações. E o mais, assim, triste para nós é perceber que as pessoas se reúnem, elas postam nas redes sociais e muitas delas ainda ironizando, fazendo exatamente essa questão: ah, vocês foram em tal lugar, mas nós corremos e ficamos em outro lugar.
Isso.
Então, na verdade, quando se questiona assim: ah, mas olha, de repente a Guarda Municipal, a Polícia Militar não foi em tal lugar. Gente, a gente não é, né, onipresente.
Exato.
E muitas vezes nós estamos numa praça, quando nós vamos num outro local, as pessoas retornam. Então, nós acabamos enxugando o gelo. Então, o que eu gostaria de fazer mais uma vez, um apelo à população: por favor, entendam o que está acontecendo. Essa nova cepa, ela é mais contagiosa, ela vem de uma maneira mais grave. Então, quando a gente observa, né, os relatórios, inclusive do Estado, não só de Monte Alto, diminuíram os números de notificações, mas aumentaram os números de internação. Isso significa o quê? Que quando a pessoa já tem os primeiros sintomas, ela já está mais grave. E as pessoas não estão tomando essa consciência disso, João.
Certo. Doutor Marcelo, eu tenho várias aqui, ó. Pergunta até para o senhor. O senhor vai receber também o munícipe para falar com o doutor Marcelo? Se você tem a sua sala lá, para receber também os munícipes.
Sim, com certeza. Toda a delegacia de polícia, incluindo a minha sala, está de portas abertas para receber a população, para receber qualquer um do povo. É necessário, inclusive, que se estimule essa aproximação da polícia civil com o povo. É imprescindível que isso aconteça, até para o povo tomar uma ciência, uma compreensão melhor da nossa realidade, da nossa estrutura, de todos os, de todos os nossos esforços no sentido de manter a atividade policial sempre com máxima efetividade, sempre trabalhando com o máximo de empenho.
Certo. O senhor também deu agora, com o tempo, conhecer os bairros da nossa cidade.
Sim.
O senhor vai gostar dos nossos bairros também, viu?
Sim.
Aqui
então,
olha, João, dá meus parabéns à doutora Regina. Ela fala e cumpriu. Feliz trabalho para ela e para o nosso novo delegado. Seja bem-vindo. Doutor Marcelo, seja bem-vindo em nossa cidade. Sou mãe de um policial militar, mas ele trabalha em São Paulo. Deus abençoe o senhor. Tá certo? A gente fala senhor pela educação.
Amém.
Mas ele é um garotão aqui perto de mim, né? Porque a Regina só tem bastante experiência.
Faz.
Certo. Deixa eu ver aqui. Um abraço a todos, né? Muito obrigado em recebê-lo, doutor. E o senhor ter escolhido Monte Alto para vir. Que o Senhor Bom Jesus abençoe você e dê muita saúde para você.
Amém.
O Senhor Bom Jesus é o nosso padroeiro.
Uhum.
Você escolheu a cidade de Monte Alto, que você disse: adorei a cidade de Monte Alto. E você vai gostar do nosso povo, viu, doutor Marcelo?
Já estou gostando muito. Todos
muito
que eu atendi na delegacia foram muito receptivos, todos me trataram muito bem, e eu gosto, essa conexão, o atendimento à população é algo que me interessa bastante. É algo que
podemos
me
dizer
conquista, essa gratidão. Que essa gratidão estampada nos rostos das pessoas pelo nosso trabalho da polícia é algo que tem um valor inestimável para mim. Eu acho isso muito relevante.
Podemos dizer que foi amor à primeira vista, então?
Sim, sim.
Doutor Marcelo, a cidade de Monte Alto.
Sim.
Você já foi conhecer a nossa prefeita? Já esteve no gabinete?
Eu não tive ainda a oportunidade de conhecê-la. Conheci o vice-prefeito, o doutor Joaquim, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer a prefeita. Assim que possível, espero conhecê-la. Espero ter o prazer de conhecer a prefeita Maria Helena.
Quer dizer, então, que você já está residindo em Monte Alto?
Já estou residindo em Monte Alto.
Certo. Pretende trazer a família para cá, doutor Marcelo?
A família é toda instalada em Ribeirão e meus irmãos estão todos por lá também, meus avós todos por lá.
Portanto, a Laiane está por lá.
Fala um pouco do seu pai, que fez um excelente trabalho com o delegado em Ribeirão Preto.
O meu pai foi delegado de polícia no total, considerando outras cidades onde ele trabalhou, por 32 anos.
Doutor Viludo, muito conhecido.
Doutor Marcelo Viludo, e ele passou quase 30 anos, 29, 30 anos, apenas na cidade de Ribeirão Preto. Ele é muito conhecido lá, ele é muito conhecido na nossa região, e todos os policiais, os colegas dele têm grande respeito por ele. Meu pai sempre trabalhou com muita seriedade, com muita sobriedade, e de forma muito humana também no trato com os funcionários, com os servidores.
E ele ficou muito tempo também respondendo na cadeia pública de Ribeirão Preto, que na época existiam problemas gravíssimos, né? E ele sempre muito sereno, muito sério. Ele ficou muito conhecido por resolver problemas graves ali.
E o meu pai, assim, o que me admira muito nele é a tranquilidade que ele tem face aos problemas da vida. E aos problemas que são naturais no meio policial. Meu pai sempre encarou isso com muita tranquilidade. Ele nunca nunca levou esses problemas para casa. O que acontece na delegacia fica na delegacia. E então o meu pai, ele sempre soube conciliar as funções. Ele sempre foi pai em casa e delegado na polícia, delegado no âmbito policial. Ele sempre soube separar muito bem isso.
Isso é muito importante.
Ele sempre foi respeitado pela educação dele.
Pela educação.
Ele sempre tratou todo mundo com muita educação.
Meu
e
pai,
gentileza.
Meu pai é um grande exemplo para mim também nesse aspecto da educação, da cordialidade, do respeito. Ele sempre tratou todos da mesma forma, nem que fosse um investigado, qualquer pessoa, uma testemunha, vítima, qualquer pessoa que adentrava a delegacia, ele tratava com o mesmo respeito, com a mesma educação.
Certo, estamos aqui, ó. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Deus te abençoe na cidade de Monte Alto por ter escolhido a nossa cidade. Vou estar orando por você. Deus te abençoe, doutor. Pastor Claudinei.
Amém.
Pastor,
obrigado,
nosso pastor aí. Toda oração, seja bem-vindo mesmo. Estamos aqui também, ó. Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Seja bem-vindo, estarei orando por você, Claudinei Garcia. Olha todo mundo, e nós precisamos de oração nesse momento, sim.
Com certeza.
Com saúde, pode ter certeza que nós vamos realizar o melhor trabalho para dar mais segurança para a nossa querida Monte Alto, que nós sabemos que quanto que é difícil. Tem outro recado aqui, ó. Eu e Clarice desejamos sucesso ao delegado. Quem bebe água de Monte Alto, fica aqui, viu?
Obrigado.
Eu fiquei.
Há 25 anos, 28?
27 anos já.
27 anos.
Ela chegou aqui também como delegada. Inclusive, a primeira entrevista foi comigo, não foi?
Foi um susto, que eu nem imaginava isso. E era uma época de eleição. Foi ano de eleição, ele me pegou lá num momento que eu nunca nem sonhava.
Certo. E deu 27 anos que ela veio e ficou aqui. Tomara que você fique também.
Sim.
Tá? Certo. Vamos aí. Pode contar também com o apoio. Acredito em toda a imprensa, mas o apoio da Rádio Cultura.
Obrigado.
As portas estarão sempre abertas. Aqui nós somos parceiro da polícia também, que nós precisamos. A cidade de Monte Alto tem 50 mil habitantes. É uma família. É uma família. Um conhece o outro. Então, isso vai ser muito bom. Eu tenho certeza que você vai realizar um bom trabalho com a ajuda da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Conselho Tutelar, todos de mãos dadas, unidos, para melhor segurança na cidade, né, doutora Regina?
Com certeza. E essa questão é muito importante, né? A gente se sentir acolhido. E foi como eu estava comentando com o Marcelo agora, o doutor Marcelo, que quando eu cheguei aqui, eu tinha entrado numa delegacia de polícia somente para fazer um RG. E, de repente, eu venho para comandar uma delegacia. Então, a gente conhece tudo, né? Do direito penal, do processo penal, do direito constitucional. Mas a prática administrativa é desconhecida para nós. Então, eu disse para ele, não tenha, né, nenhum pudor de nos pedir ajuda aos seus funcionários. Olha, o que que escreve aqui? O que que faz aqui? Porque, realmente, a prática administrativa é totalmente diferente do que a gente aprende na faculdade, né? E para a gente ter essa condição de passar num concurso público.
Exatamente.
Mas, com certeza, que ele está no lugar ideal, com pessoas que querem o bem da comunidade e vão sempre auxiliá-lo nesse sentido.
Não, e o que nós ficamos todos satisfeitos com o Monte Alto é isso que ele falou. Eu vim, conheci, adorei Monte Alto e escolhi a cidade de Monte Alto para poder mostrar o meu trabalho também. Isso demonstra já o respeito que você já teve de cara com o nosso município, doutor
Marcelo. Só que nós já descobrimos que ele tem um grave defeito.
Não, isso é qualidade.
É qualidade.
Você vai
é
ter que contar para os seus ouvintes agora.
É verdade. O doutor Marcelo, inclusive, ele ficou chateado ontem à noite. Você não ficou? Você assistiu, você assistiu ou não?
Não passei essa...
Essa decepção.
Essa decepção. Não, eu vi o resultado só, preferi não...
Doutor Marcelo é um grande São Paulino.
Então, mas ele quebrou a tradição, né? Porque o doutor Maldonado era palmeirense, doutor Isildo palmeirense, eu palmeirense, doutor André palmeirense, e ele vem quebrar essa hierarquia, essa hegemonia aqui agora. Exatamente.
Nós respeitamos todos, mas eu fiquei feliz aí. Claro que nós estamos por baixo, né, no futebol aí, mas já tivemos lá em cima também.
Baixo.
Claro, nós vamos melhorando, vamos sim. A cidade de Monte Alto você vai adorar. Você vai conhecer o mausoléu da menina Gildinha, que
já
é uma santa para nós.
Não conheci ainda, não tive oportunidade ainda, mas
você já ouviu falar, né?
Já ouvi falar, sim.
Nós temos museus, o Museu de Paleontologia nosso é conhecido mundialmente.
Eu estive lá quando era, engraçado isso, eu estive lá, foi a minha primeira vez aqui em Monte Alto. Eu acredito que eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu era criança e eu conheci, tive a oportunidade de conhecer.
Você veio visitar o nosso museu?
Sim, aqui? Eu era criança, eu era pequeno, foi uma excursão de escola.
Que bacana.
E agora, no último sábado de manhã, eu, nas minhas andanças pela cidade, desci a rua até o museu,
o centro cívico ali, né?
Todo aquele centro cultural.
Você viu que centro que nós temos, doutor Marcelo?
Muito bonito lá, muito bonito. Eu desci, observei apenas pelo lado de fora mesmo, apenas externamente. E muito bonito. Espero que quando as portas estiverem abertas, né? Claro, quando a pandemia passar, a gente superar essa fase, eu possa, na verdade,
relembrar
aquilo que eu vi quando eu era pequeno, muito tempo atrás.
Nós temos também o nosso santuário aqui, Senhor Bom Jesus. Temos o distrito de Aparecida, lá tem o santuário da Virgem Montesina. Lá também, sem a pandemia, milhares de pessoas visitam aquele distrito também, que é muito bonito. E os nossos bairros são ótimos, bons bairros. Nós temos em Monte Alto 5 paróquias também. Cinco paróquias. Então é bem dividido, sim. Temos dezenas de igrejas evangélicas também. O senhor vai gostar ainda mais de Monte Alto.
Quando ele conhecer as festas, né, João?
Quando tiver a festa.
Você vai conhecer o leiloeiro.
Você vai conhecer aquele frango assado de festa também, tá certo? Nós fazemos sempre as festas, né, doutora Regina? Então, enfim, você vai gostar da família de Monte Alto, doutor Marcelo.
Com certeza.
E tenho certeza que a própria população vai colaborar com você também.
Tenho certeza que sim, será um prazer conhecer todos, conhecer melhor a cidade. Estou apenas no começo da minha trajetória aqui. E espero, né, em breve conhecer mais lugares, mais locais, pontos conhecidos aqui da cidade. Né?
O doutor Marcelo Melo Garcia de Lima, novo delegado de Monte Alto, já está trabalhando aqui conosco. Quero agradecer, Regina, você, que nos trouxe para apresentar aqui o novo delegado. Você já conhece o nosso trabalho, pode contar com o nosso apoio também. E, doutor Marcelo, agradeço de coração a sua visita hoje aqui. Você teve a oportunidade de conversar também, conhecer os diretores da Associação Comercial. Sim. É teu vizinho ali também, viu? Associação
do
é vizinho.
Lado,
do lado também, sim. Isso é muito bom, tá?
Um grande prazer falar com o senhor João, com estar me dirigindo aos ouvintes, à população montealtense. Quero assegurar à população de Monte Alto que a Polícia Civil e as nossas delegacias, tanto a delegacia do município quanto a DDM, estarão sempre de portas abertas para receber qualquer um que se socorra delas. Nós estaremos sempre à disposição para atender qualquer um do povo.
Bom trabalho e bastante saúde para você, doutor Marcelo.
Muito obrigado, João.
Certo. Apresentamos para a nossa população, para os nossos ouvintes, o novo delegado de Polícia Civil da nossa cidade. E a doutora Regina, que continue fazendo esse bom trabalho aí como secretária municipal da nossa segurança, que sabemos que tem todos os dias pepinos, mas você, com a sua capacidade, você consegue resolvê-los.
Sim, porque nós estamos sempre trabalhando unidos, e agora com o doutor Marcelo nos auxiliando aí, será com certeza uma caminhada mais fácil.
Será um grande prazer trabalharmos todos juntos, né, junto com a Secretaria de Segurança e todos os nossos órgãos da área da segurança pública.
A união faz a força, né?
Com certeza.
Com certeza. Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
São 11:56. Senhores pais, estão abertas as inscrições para você retirar o kit refeição para o seu filho. Você deve procurar a escola que seu filho está matriculado. Liga na escola, faça o agendamento. Na escola eles te dão todas as informações, qual horário você pode ir lá. Aos documentos, tudo que você precisar, liga na escola do seu filho, onde está matriculado. Mas tudo isso na rede municipal, certo? As inscrições vão até o próximo dia 26. E não será prorrogado, não. Você vai preencher a ficha do seu filho. Se tiver dois filhos, são duas fichas, três fichas, e são também, cada aluno tem direito a um kit refeição, a dieta alimentar, a merenda em casa. Agora, essa inscrição tem que ser feita até sexta-feira, dia 26, na escola municipal onde seu filho está matriculado.
E você vai saber como denunciar irregularidade na aplicação da vacina.
Menos de 3% dos brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Apesar do baixo alcance, a vacinação contra o novo coronavírus tem provocado dúvidas sobre procedimentos que até então não eram observados. A exemplo de um vídeo encaminhado à equipe da Rádio Web, em que o profissional de enfermagem aperta o êmbolo da seringa de vacina com a palma da mão e, depois de aplicar a dose, crava a agulha usada na cadeira onde a idosa estava sentada. Esse vídeo foi compartilhado com a coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde do Conselho Federal de Enfermagem, Viviane Camargo, que numa primeira análise considerou no mínimo estranha a atuação da profissional e explica que, na dúvida sobre a forma de aplicação, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é registrar uma denúncia no Conselho Regional com o máximo de informações possíveis.
Se ela tiver os dados da profissional, é importante, então nome completo e número do COREN, se possível, a unidade que isso aconteceu, para que a gente possa fazer a investigação completa, também tem que contar. Encaminha tudo isso para o COREN, junto com o vídeo, dizendo que vocês têm dúvida em relação à técnica e se de fato foi aplicada essa vacina. E a gente faz o restante.
O restante, explicou Viviane, é uma investigação criteriosa pelo Conselho, podendo envolver outros órgãos, como a Vigilância Sanitária ou até mesmo a Polícia, a depender da gravidade do caso. Nas últimas semanas, os Conselhos Regionais de Enfermagem investigam 12 denúncias de problemas em imunizações no país. alguma delas, inclusive, de não aplicação da vacina. Diante disso, o COFEM vem reforçando o protocolo na hora de aplicar a vacina junto aos profissionais de enfermagem.
Desde esse início da aspiração da dose de dentro do frasco, que ele faça isso na presença de um familiar ou na presença do próprio idoso, se ele tiver condições, né, de acompanhar, que demonstre, então, o conteúdo que foi aspirado com o meio ml, que ele faça o procedimento em si e que, após a administração, ele também mostre a seringa sem o conteúdo, ou seja, garantindo a administração desse imunizante no braço da pessoa.
O Conselho de Enfermagem orienta ainda os pacientes e acompanhantes sobre o registro de imagens. O COFEM entende que o procedimento da vacina pode ser registrado. No entanto, para fazer foto ou vídeo do profissional, é preciso pedir autorização dele para uso de imagem. Agência Rádio Web, de Brasília, Sandra Fontella.
BYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$12,50. No cartão Savegnago, R$11,90. Feijão carioca caminho 1 quilo, R$5,95. Capa do colchão mole Friboi, peça inteira vácuo quilo, no Saveganho, R$24,90. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Alho Tá no cana 100 gramas, R$1,69. No cartão Savegnago, R$1,59.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Doze horas e 2 minutos, agora comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Vejam só, o governo brasileiro, quando viu os contratos de compra de vacina da Pfizer e da Janssen, ou Johnson & Johnson, não gostou de uma cláusula que está lá escrito que o laboratório não se responsabiliza pelas consequências da vacina, que não se responsabiliza por ações cíveis ou criminais, que o Brasil é que tem que se responsabilizar. Eu lembro que um dia o presidente Bolsonaro disse que a pessoa teria que assinar uma carta se responsabilizando pela vacina que estava tomando. Quer dizer, queriam isso, mas o presidente disse, olha, essa não. Né? Então, aí não deu certo comprar vacina de laboratório em que nem ele se responsabiliza pelas consequências da vacina. O país é que tem que se responsabilizar. É uma beleza, né? Uma beleza, alguém vende alguma coisa, olha, eu não dou garantia nenhuma. Produtora do carro diz, não, a gente não dá garantia, a responsabilidade é sua, se fundir o motor. Né? Enfim, são vacinas experimentais, há justificativa para isso. Né? Nunca uma vacina foi aplicada tão rapidamente depois de desenvolvida em laboratório. Ela precisa de anos de teste para ter comprovação de sua eficácia e de sua segurança, principalmente. Não, eu estou contando tudo isso porque estão conversando lá no Senado que querem fazer algum tipo de lei para resolver esse entrave. Né? A lei dizendo que os laboratórios não se responsabilizarão, mas que o Estado brasileiro se responsabiliza perante as famílias se houver algum problema. Ou seja, Estado brasileiro é outro nome para você e para mim, contribuintes. Eu pago impostos, em tudo que compro, pago impostos diretos também, e eu quero que esse imposto seja aplicado no hospital, na saúde, na educação, na segurança, né? E não para indenizar laboratório estrangeiro. Então, eu não sei o que vão fazer lá. Né? Fica aqui o aviso. Agora, eu aconselharia os senhores congressistas que chamassem os clínicos que estão lidando com um dia a dia nos hospitais públicos e privados, com as pessoas que recebem tratamento precoce, que recebem, que estão aí em tratamento preventivo. E ouçam os clínicos, isso é ouvir a ciência, porque nós sabemos que a clínica é soberana. Vejam o que funciona e o que há dúvida. Né? O que temos na mão, né, como manda o código de ética, o médico tem que usar tudo aquilo que ele estiver à mão, à disposição, para curar o doente, para atender o doente. Ouçam essas pessoas, né, que não estão sendo ouvidas. Eu acho que isso é o principal. Bom, a propósito de um anúncio de que a produção de aço no Brasil caiu, claro, obviamente, mas está se recuperando. Em janeiro cresceu 11% em relação a janeiro do ano passado, quando ainda não tinha estourado o pânico imposto pelo marketing da Covid, né? Em janeiro agora há uma demonstração de que está se recuperando. Eu só quero lembrar que lá por junho o presidente foi a um evento de reaquecimento de forno, de alto forno, que estavam desligados. Não estávamos produzindo nada. Ainda assim, está voltando aí, o que significa uma retomada da indústria, que recebe o aço, né? Agora, o que é de embasbacar é que faz mais de 30 anos que nós não produzimos trilhos ferroviários. Sabe onde é que a gente compra trilho para renovar a malha de 28 mil quilômetros? E para fazer a malha nova, que está cruzando o país em todos os sentidos para escoar a nossa produção agropecuária do interiorzão, sabe onde compramos? Sim, na China. E sabe com que minério de ferro a China faz o nosso aço? Com o nosso. Ela compra o nosso minério, compra a matéria-prima e nos vende o produto elaborado. Meu Deus, será que nós enlouquecemos? E nós temos siderúrgicas aqui. O que está havendo, meu Deus do céu? E nós temos, inclusive, uma indústria de material ferroviário que tem uma produção pífia. Teve uma produção pífia no ano passado. A nossa indústria de material ferroviário construiu 29 locomotivas, 1.800 vagões de carga e 72 carros de passageiro. Agora vocês dirão, eu não vi esses vagões de passageiros. Vai ver se viajar para o Chile, porque foi tudo exportado para o Chile. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Trinta segundos. Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
O Foco Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foco Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foco Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foco Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Fã Clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12h30. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na Melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19, o que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Paleta bovina, exceto moído, quilo 27,99. Bisteca suína, o quilo 14,99. Filé de merluza, Minerva, pacote 800 gramas, 21,99. Batata palha, Ciamar, 120 gramas, 4,79. Biscoitos cookies, Marilã, 80 gramas, 1,99. Chocolate Camp, tablete 80 gramas, 3,49. Lava-roupas, líquido, Omo, lavagem perfeita, sachê 900 ml, 9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12:11 e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. A dor na coluna lidera a lista do auxílio-doença.
Em época de pandemia, a Covid-19 tem sido um dos principais motivos de afastamento do trabalho e a concessão de auxílio-doença. Porém, mesmo com mais de 10 milhões de infectados no país, uma doença antiga ainda é a que mais afasta trabalhadores do emprego. Transtornos em discos lombares ou a famosa dor nas costas foi o principal motivo de concessão de auxílio-doença em 2020. Em segundo lugar, está a bursite e outras lesões no ombro e articulações. Dos cerca de 460 mil auxílios concedidos no ano passado, 72% teve relação com problemas ortopédicos. O benefício por incapacidade temporária ou auxílio-doença é pago para quem se lesionou ou adquiriu a doença no local de trabalho. O segurado precisa passar por uma perícia médica do INSS para receber o benefício. Até o 15º dia de afastamento, o empregador é quem mantém o segurado. A partir deste prazo, o INSS paga um auxílio que é calculado de acordo com a renda do trabalhador. Reportagem Henrique Carmo.
Bem, nós estamos na expectativa para o pronunciamento do governador de São Paulo, João Dória, amanhã. São novas restrições para combater a Covid. Monte Alto, nós percebemos que estamos com 50% de ocupação de leitos, tanto na UTI como na enfermaria. Então, nossa situação aqui em Monte Alto, graças a Deus, está controlada. Mesmo assim, muitas pessoas abusam. Hoje pela manhã, vindo para o trabalho, a gente observa pessoas transitando pelas ruas sem máscaras, adultos dando mau exemplo, precisando usar máscara e não usa. Mas o pronunciamento é sobre a situação da região. E a nossa região, a situação não é boa, de maneira nenhuma. Então nós também poderíamos ser castigados com as novas restrições. Mas vamos ficar aí naquela expectativa, aguardando amanhã o pronunciamento, que as novas restrições já valem a partir da próxima sexta-feira. Vamos aguardar o pronunciamento do governador de São Paulo.
O governo promete antecipar 13º e o PIS.
O governo quer implementar medidas para reduzir os impactos da pandemia na economia este ano, enquanto não fica definido uma nova etapa do auxílio emergencial. A ideia é antecipar pagamentos já dentro do orçamento, como o 13º salário para os aposentados e o abono salarial, o PIS, para os trabalhadores. Serão 57 bilhões de reais injetados na economia que podem amenizar a falta de dinheiro da população mais afetada do país. O adiantamento do PIS, já em andamento pelo governo, deve liberar mais de 7 bilhões de reais para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Já a antecipação do 13º dos aposentados foi realizada no ano passado, mas até o momento o governo não confirmou deste ano. O recurso tradicionalmente pago no final do ano foi depositado em 2020, nos meses de março e maio. A medida não foi bem vista por boa parte dos aposentados, que sentiu falta no fim do ano do dinheiro extra. Enquanto isso, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto negociam a aprovação de um novo auxílio emergencial, ainda sem valor e calendário definidos. Reportagem Henrique Carmo.
E uma senhora perdeu seu celular iPhone rosa. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco. A pessoa necessita instrumento de trabalho também. Olha, e mais uma vez eu quero falar que uma senhora, ela perdeu o óculos de grau, ele é dourado, e ela está necessitando deste óculos. Por favor, quem encontrou também, entre em contato conosco. Vamos colaborar.
O déficit causado pela suspensão de cobrança tarifária em 2020 vai ajudar a encarecer a conta de luz neste ano.
Um déficit bilionário nas contas da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai encarecer a conta de luz dos brasileiros. Segundo dados da agência, em razão da pandemia, a arrecadação da bandeira tarifária do ano passado ficou comprometida. Para relembrar, em 2020, a cobrança da taxa extra na conta de luz, a chamada bandeira tarifária, ficou suspensa entre junho e novembro. Esse mecanismo, que impõe taxas extras a depender da cor da bandeira adotada, amarela, vermelha 1 ou vermelha 2, serve para cobrir os custos de um uso mais intenso das termoelétricas, usinas que geram energia mais cara e que são mais demandadas quando os níveis de água nas hidrelétricas estão baixos. A suspensão da cobrança extra nos meses em que o país consumiu energia mais cara no ano passado causou déficit de 3 bilhões e 100 milhões de reais nas contas da ANEEL, custos que agora serão repassados ao consumidor. Segundo a agência, esse valor vai compor o reajuste de 2021 nas tarifas das distribuidoras de energia. Em outras palavras, vai pressionar os custos da conta de luz. Está descartada, porém, uma revisão nos preços das bandeiras neste momento. Atualmente, a bandeira amarela, que é a que está em vigor neste mês de fevereiro, gera uma taxa extra na conta de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. Na bandeira vermelha 1, o custo sobe para R$ 4,16, também para cada 100 kWh consumidos, e é de R$ 6,24 quando a bandeira adotada é a vermelha 2. Já a bandeira verde, que costuma estar em vigor nos meses mais chuvosos do ano, sinaliza que a cobrança extra está suspensa. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O Supremo Tribunal Federal confirmou na sexta-feira passada a constitucionalidade da contagem do período de auxílio-doença na carência das aposentadorias do INSS nos casos em que o afastamento se deu de forma intercalada com períodos em que houve contribuição previdenciária. O julgamento beneficiará segurados do INSS que recorrerem à Justiça com a intenção de incluir o tempo de afastamento por incapacidade dentro dos 15 anos mínimos de contribuição, para que dessa forma consigam receber a aposentadoria por idade, seja pelas regras válidas antes ou depois da reforma da Previdência. O que o Supremo fez foi reafirmar a sua jurisprudência, já considerada o auxílio-doença como período de contribuição, mas desta vez especificou que isso vale também para a carência. São 12 horas 18 minutos e 40 segundos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Paleta bovina, exceto moído, quilo 27,99. Bisteca suína, o quilo 14,99. Filé de merluza, Minerva, pacote 800 gramas, 21,99. Batata palha, Ciamar, 120 gramas, 4,79. Biscoitos cookies, Marilã, 80 gramas, 1,99. Chocolate Camp, tablete 80 gramas, 3,49. Lava roupas, líquido, Omo, lavagem perfeita, sachê 900ml, 9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas e 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado César, Soldado Zafani, Cabo Edilbar e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário. Aqui em Araraquara, nem ônibus, nem nada, nem supermercado. Só polícia na rua.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, os motores são providos de vários cavalos. Não faça parte dessa tropa.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Aumente o volume do papagaio e preste atenção na história. Por volta das 7 horas e 25 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, o motorista Robson Gomes da Silva, ele conduzia um caminhão Mercedes-Benz na cor vermelha de Santa Gertrudes, carregado com piso cerâmico. O Mercedão pesado transitava pela SP-322, rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, pista dupla, reta, tempo bom. Quando chegou no quilômetro 308, mais 500 metros, no perímetro urbano em Ribeirão Preto, segundo o motorista Robson, que na minha opinião não deveria conduzir nem jegue, o Mercedão apresentou problema mecânico, ficou sem freio e começou a descer em marcha a ré. Neste momento, o motorista Robson, que na minha opinião não serve para conduzir nada, ele pulou do caminhão com trânsito movimentado em plena rodovia.
Oh, barbaridade!
O Mercedão ficou totalmente desgovernado, sem freio e sem motorista.
Nossa, que perigo!
Uma motocicleta Honda Titan na cor preta de Ribeirão Preto, pilotada por Edmar Teixeira Lima, que seguia imediatamente atrás do caminhão. Edmar não conseguiu desviar, a motoca foi atingida pelo caminhão, foi arrastada e esmagou o motoqueiro contra uma mureta de concreto de proteção da rodovia. A mureta de concreto segurou o mercedão, porém matou o motoqueiro. O rabetão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. Vou te contar uma coisa, viu, Robson, motorista do mercedão. Se eu sou o juiz que vai pegar esse caso e julgar, eu te enfio na cadeia, meu filho, que, e jogo a chave fora, que nenhum advogado acha ela nunca mais. Onde se viu pular do caminhão na hora que o caminhão realmente precisa de um motorista? Tá pensando o quê? A triste missão foi designada aos rodoviários Soldado Pereira e o Cabo Petri, os quais compareceram no local, registraram a ocorrência e prestaram ao motoqueiro Edmar Teixeira de Lima sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:26. Que joguinho feio do São Paulo. São Paulo conseguiu perder para o Lanterna e rebaixado o Botafogo e agora fica com a vaga direta para a Libertadores ameaçada. Quem tem as informações é Cadu Macri.
A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foi finalizada nesta segunda-feira com duas partidas. No Rio de Janeiro, o São Paulo poderia garantir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, se derrotasse o Botafogo no estádio Nilton Santos. Mas não foi o que aconteceu. O time carioca, apesar de rebaixado, fez 1-0 com gol de Matheus Babi e voltou a vencer depois de 10 partidas. O atacante Luciano, que poderia ter empatado o jogo, desperdiçou uma penalidade. Agora, para não depender do resultado do jogo do Fluminense na última rodada, o São Paulo vai ter que vencer o Flamengo em casa. E o técnico interino Marcos Vizzoli analisou a situação que o São Paulo ficou para o último jogo.
Sem dúvida, as críticas do torcedor são justas. Não fizemos aquilo que tínhamos que fazer durante uma equipe como o Botafogo. E, infelizmente, a gente não teve o resultado positivo. É buscar a classificação contra o Flamengo. A gente pode estar entre os quatro finalistas de uma classificação para a Libertadores. Então isso vai dar ânimo, isso vai dar um respiro maior. Então passa a ser um desafio, um outro desafio para esse grupo.
Na 38ª rodada, o Botafogo vai enfrentar o Ceará no Castelão. O outro duelo realizado pela 37ª rodada foi o jogo entre Palmeiras e Atlético Goianiense no Allianz Parque. As equipes ficaram no 1-1 e não tem mais muitas pretensões dentro do campeonato. O Verdão já tem a vaga assegurada para a próxima fase de grupos da Libertadores. E o Dragão está garantido na Sul-Americana de 2021. As duas equipes voltam a campo na quinta-feira. Enquanto o Palmeiras pega o Atlético Mineiro no Mineirão, o time de Goiânia recebe o rebaixado Coritiba. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri.
Hoje nós teremos duas partidas pela Liga dos Campeões, oitavas de final. Logo mais às 17 horas tem Lazio e Bayern de Munique, e Atlético de Madrid e Chelsea. E domingo nós teremos a primeira partida já da final da Copa do Brasil. Às 16 horas, o Grêmio recebe o Palmeiras. Eu acho que São Paulo vai ter que torcer pro Palmeiras. O Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil abre mais uma vaga para a Libertadores.
É.
aí o São Paulo vai direto. Mas é até bom que o São Paulo não entra direto, não. Pra gente passar vergonha que nem passamos ontem. Que time ruim do meu São Paulo. E o Paulistão? A Série A. Paulistão tem Série A1, Série A2 e Série A3. A Série A1, que é o Paulistão principal, tem a sua abertura da primeira rodada no sábado com duas partidas. Às 16h30, São Bento e Mirassol. E depois, às 19h, tem Novo Horizontino e Ponte Preta. No domingo, o São Paulo já estreia às 20h30 no Morumbi contra o Botafogo. Com esse time, o São Paulo vai brigar para não ser rebaixado. Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.